Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o PoeiraCast. Aqui fala Ricardo Alpendre. Estou com o Bento Araújo. Fala aí, Bentão.
Fala, Cadinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cadinho, Sérgio Alpendre, queridos ouvintes aí do PoeiraCast, apoiadores. Tudo beleza? Prazer estar aqui de volta com vocês.
Sérgio Alpendre também. Fala, Sérgio Alpendre.
Olá, pessoal. Eu tô aqui também. Eu vi que o Cadinho entrou com uma fala mais a or, com uma narração mais, né, nuançada. Então eu também vou falar assim, porque é um programa de a or. Então vamos lá.
É, estamos num clima mais...
coisa, né?
Estamos mas... num clima mais... Estamos num clima mais sóbrio, embora tenha muita autoajuda envolvida.
Talvez, né, tenha virado, eu tenha falado mais igual o Sérgio Boca, né, que fazia aquelas programas de tradução então, da rádio, tocava Alan Parsons, N Tempo.
Então, o nosso tema, que a Alan Parsons também pode ser considerado Adult Oriented, AOR, né?
Tava pensando
o nosso tema
nisso,
de hoje aqui, AOR, que pode ser, ter como denominação Adult Oriented Rock, Album Oriented Rock também. Rock orientado para adultos, rock orientado para álbuns. Essa questão dos álbuns, né, Bentão, tem muito a ver com o que a gente falou no programa passado, 73... O álbum já tinha sedimentado a sua condição de principal veículo da música, o que levou também ao direcionamento de várias formas de fazer rock diferentes, de música em geral, né? E surgiu essa denominação também, Album Oriented Rock, que compete com Adult Oriented Rock como primazia de qual é a principal denominação desse AOR que a gente tanto fala, esse subgênero do rock que é tão interessante, para alguns muito desinteressantes, mas que a gente curte, né?
É, Cadinho, exato. Você sabe que nessa viés aí de pensar na música pop como formato álbum, né? Nessa pequena revolução aí que aconteceu entre tantas outras aí em meados dos anos 60 ali, eu fiz uma continha curiosa que dá para explicar muito o que é o nosso assunto de hoje, né? Que é esse rock orientado para o público adulto. Então eu pensei assim, eu falei, caramba, quando surgiram os Beatles, né? Vamos pegar os Beatles, claro, como exemplo, né? De formato álbum ali, de 65 para frente principalmente, né? Quando a coisa começa a ficar mais conceitual e tal. Bom, se a gente pegar o surgimento dos Beatles, vamos pegar 62, vai? Até antes da Beatlemania, que foi 64, vamos voltar para 62. Um adolescente que tinha 15 anos em 62, em 82, no auge do AOR, ele tinha 35, né? Então isso já explica muito o que ele estava ouvindo, né? O mesmo moleque que pegou os Beatles ali, a mesma garota que pegou Beatles em 62, com 15 anos, em 82 estava com 35, né? Isso explica tudo para mim.
É interessante, Bento. Faz todo sentido pra mim.
Tem uma hora que soa engraçado a sua frase, o mesmo moleque que pegou a mesma garota que... Foi legal isso.
Aí eles pegaram viraram... os Beatles, né? Todos foram pegos, né?
Eles eram rockers e eles viraram a horrors. E eles viraram a horrors.
É, Cadinho. E compraram os compactinhos lá de I Wanna Hold Your Hand, depois compraram o Sgt. Pepper's, né? Depois compraram o Abbey Road, e aí foram pros anos 70, ouviram rock progressivo, passaram pelo punk, né? E chegaram nos anos 80, pô, deixa eu ouvir Don't Stop Believing, né?
Super bem tocada, né, mano? Eu tava ouvindo o Rick Beato ali no programa dele, que eu gosto, né? Ele analisando a Don't Stop Believing, assim. Aí você começa a ver, né? Ele desmembra a música de um jeito que você fala, caramba, você começa a dar mais valor mesmo pra música.
É, o refrão só vem no final, né, Sérgio? Um dos poucos hits do pop que o refrão só aparece no finalzinho.
É mesmo, e eles não entregam, né? O teclado, né? A linha de teclado, assim, que é muito... É verdade, é o contrário da do Toto, né? O Toto já inventou o AOR com o refrão lá. Ah, supply the light. Palminha.
Mas eu queria avisar a galera, também nossos ouvintes, tal, todo mundo que está nos ouvindo, que a gente, nesse episódio, a minha sugestão foi focar um pouco mais nesse AOR dos anos 80, né? Esse AOR que eu chamo de autoajuda, até de uma forma irônica, claro, né? Aquele AOR que dá vontade de você mudar de vida, de você ganhar mais grana, né? Ou de você até emagrecer, né? Aquela coisa workout, que foi uma febre nos anos 80, também até o Marcos Valle entrou nessa, né?
Essa coisa pra comprar de, um blazer, malhar, né?
essa coisa meio Flashdance também. Então, assim, a minha sugestão é essa, para o programa não ficar tão longo, e eu divido o Award nesse autoajuda e naquele mais hedonista, aquele mais, né, sofisticado, que aí a gente tem aquelas bandas do Yacht Rock. Desejamos, fizemos um programa destinado ao Yacht Rock. Eu até anotei aqui para indicar para vocês, é o episódio de número 262, que a gente gravou com o nosso querido Edgar Piccoli. Tá lá, esse é um programa que a gente fala do AOR, mas nessa praia do soft rock, né, do rock californiano e essa coisa West Coast.
Então, esse seu insight que você teve de separar em subgêneros o AOR autoajuda e o AOR hedonista, eu acho que isso deveria valer um Pulitzer para você, um prêmio Nobel de literatura. Porque, cara, isso, essas coisas é que fazem a carreira de um jornalista, de um físico, de um cientista nuclear e tal. É uma conquista científica da humanidade. O cara conseguiu separar. É antes disso e depois disso a classificação do AOR, cara. AOR autoajuda e AOR hedonismo.
É um legado, então, que eu tô deixando?
É um legado,
será?
Sem dúvida. Só isso já... Tem outros também, mas só isso já te colocaria no panteão dos grandes jornalistas de música.
É, porque não dá pra misturar, né? Você ouve um Boss Skaggs ali no Silk Degrees, né? O cara tá nem aí, né, bicho? Né? Não tá nem um pouco preocupado. Você ouve o Asia do Steely Dan, né? Aí você vai ouvir um Escape do Journey, né, cara? Aí é outra história, né? É outro tipo de sensação que causa. Né?
Ô, Bento,
tem caras que nunca viram... Desculpa, tem caras que nunca viram boletos, como... Eles têm boletos para pagar, mas eles nunca viram, eles nem sabem que tem. São outras pessoas que pagam para ele e não falta dinheiro. O pessoal do Steely Dan, o Boss Skaggs, eles estão com a vida ganha, a vida mansa.
Michael McDonald, né?
Enquanto ali um exemplo é o Far From Over ali, né? O maior, então o Journey também, né? Os caras têm boletos a pagar, eles estão preocupados.
O Eye of the Tiger, né, cara? Isso. É sangue nos olhos, né?
Tem que ter o olho do tigre, senão você vai...
O Michael McDonald nem ligou de ser plagiado pela Rita Lee. Ele não, ele tá na boa. Não, pode plagiar à vontade. Não, mas eu queria perguntar para o Bento. A divisa, só para eu entender melhor, eu já entendi, porque a gente discutiu muito na época do que você surgiu com esse conceito, muito que como o Cadinho falou, é meio divisor de águas mesmo. E só para eu entender, se dá para encaixar numa aula de aeróbica, não é soft, não é yacht rock de jeito nenhum, né?
É, não, ou seja, porque o yacht rock você não precisa suar, né, cara? Tem um cara lá comandando o barco, fazendo, né, servindo ali o sushi, né, cara, entendeu? Os canapés, o caviar.
Sim, não é.
Você tá ali só tomando vinho branco, né?
É um aeróbico,
Ou tomando tipo, retina.
A última música do Isolation, do Toto, que aliás para mim é disparada a melhor música do que é do David Page, aliás, que é Holy Anna, é bem aeróbica assim. E eu fiquei lembrando, pô, isso é o que o Bento falava, que é a hora autoajuda, assim, da aeróbica. Esse não tem nada de yacht rock, né? Bem, vamos correr, vamos.
Mas uma pergunta. A lembrança da banda Toto, claro, uma das principais bandas do AOR, me remeteu a isso. É possível um artista transitar pelos dois meios, assim? Agora tá fácil.
E o Toto já faz isso no primeiro disco, né? Se a gente pegar George Porgy, por exemplo, é uma faixa yacht rock, é uma faixa sofisticada e tal, tem até uma coisa meio brasileira, meio bossa nova, na levada, meio jazz, né? Uma coisa até meio Steely Dan também. Mas assim, se você pegar o Hold the Line, já é uma coisa mais a hora autoajuda mesmo, né? No mesmo disco já tem essas duas facetas, acho que o Toto já estreia aí mostrando isso mesmo, cara, essa versatilidade, a or, como chama assim.
Então, Bento, o Toto já inventou a or e sua bifurcação. Ele já inventou a or bifurcado.
Vamos aproveitar e entrar nisso, que a gente estava conversando aqui em off. A revista Classic Rock, não sei se existe ainda, talvez não exista mais, a revista AOR, que é um braço ali, uma subsidiária da Classic Rock, como se fosse a Tamla, que é um subselo da Motown. A revista AOR, que pertence à Classic Rock. Numa das edições tem o Toto, cocaína. A primeira?
A primeira.
A manchete da capa é cocaína, não sei o quê, não sei o quê. E como eles inventaram o AOR. Então dá ao Toto essa condição de majestade, né? Eles inventaram o AOR. De pano de fundo para isso que você falou.
O que eu acho estranho, porque se a gente for ver ninguém... Ninguém vai negar o Foreigner a condição de uma banda de AOR, né? E o primeiro do Foreigner é um ano antes, né, do Toto. É de 77, aí o Toto vem em 78. Isso que eu achei sempre achei muito estranho, esse Hall da Invented AOR, né?
É, eu discordo porque também. Eu discordo, porque em 78 o AOR já existia, né?
E... Tá.
né? O primeiro do Boston, que é considerado um clássico da hora, também é antes, né? De 76, né? Não, e outra coisa, Sérgio, eu acho que a gente precisa entender bem, pessoal, para entender esse fenômeno aí do rock adulto, do AOR, a importância da rádio norte-americana, da FM norte-americana, da rádio que o galera escutava no carro, né? Aquela coisa de americano, tem aquele puta carrão, aquela puta estrada, e o cara ouve o som. Era esse público-alvo do AOR nos Estados Unidos. Então, quando surge com força total essa FM nos Estados Unidos, que precisava ter uma programação diferenciada do AM, era lei isso lá, né? Com uma qualidade, né? No static at all, né? A música FM do Steely Dan, né? Fala um pouco isso, né? Até a trilha do filme FM na época também. Isso a gente tem que entender que, assim, é aí que surge esse AOR, é aí que surge essa necessidade de mercado, né, mercadológica para esse estilo. Então, bandas que não surgiram como AOR, bandas que vinham lá do final dos anos 60, mas que adentraram os anos 70 pegando esse fenômeno da indústria, começaram a fazer um som para esse formato rádio nos Estados Unidos, né, que é o caso do Chicago, é o caso do Styx, o caso do Eagles, o caso até do Kansas, que vem lá, começa como uma banda progressiva e depois vai para o AOR, né? Então tem uma série de bandas americanas, Eagles, né? Todas essas, que começam a flertar ali com o AOR, com propriedade para oferecer esse tipo de música para o adulto americano ali, que estava dirigindo.
Acho que não só americanas, né, Bento? Porque eu lembro, por exemplo, o Uriah Heep com a Bummy Nog. Putz, eu acho que esse disco é AOR, não é? Ou eu estou enganado? É um baita disco de... Total, abrir voz, o Uriah Heep sempre abriu, mas me parece um disco muito voltado para esse. E o Golden Earring do Cut também, eu acho um disco mais. Tem até aeróbica, né? Devil Made Me Do It, a hora aeróbica.
Então, ou seja, aí bandas do mundo inteiro querendo conquistar o mercado americano começam a praticar essa sonoridade para entrar na rádio americana, né? Inclusive o Glenn Tipton, do Judas Priest, eu vi uma entrevista dele. Ele fala que com o British Steel, né, eles conquistaram ali os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, o Japão, muita parte do mundo, mas faltava ainda conquistar o mercado americano, porque era um disco muito pesado para o mercado americano, né, apesar de ter Living for the Midnight, né, tal. Sim. Mas aí, com o que acontece? Com o Screaming for Vengeance e com uma música específica, que é You've Got Another Thing Coming, feita para o cara ouvir no rádio, desde da levada até a velocidade dela, a cadência. Aquele gang, 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 sabe, da música.
Sim.
Foi aí que o Judas estoura nos Estados Unidos, chega no topo das paradas com essa música, virou o maior hit deles lá até hoje, e uma música que tocava no rádio pra galera dirigir, né? E aí veio o Judas entrando no AOR também.
É, e aí o Defenders vai ter a Some Heads Are Gonna Roll, né? E depois
Turbo,
o Turbo
nem se fala, né? É o Turbo nem se fala.
Um fator que eu acho que leva a questão do nome ser muito mais favorável a Adult Oriented Rock do que para Album Oriented Rock, porque se fosse, na minha visão, se fosse para ser AOR significar Album Oriented Rock, que é, sim, é uma maneira muito usada de dizer lá nos Estados Unidos e tal, Album Oriented Rock, existia ou existe a parada da Billboard Album Rock, né? O Leme, inclusive, cita no livro dele que em determinado momento ali, talvez a partir de 91, com 1916 é o nome do álbum, né? O Motorhead começou a frequentar a parada Album Rock das rádios. Ele cita bastante isso no livro, na biografia dele. Mas essa questão do nome Adult Oriented, cara, Album Oriented Rock, o Sgt. Pepper já é. Nos anos, o Blonde on Blonde já é o... Como é o nome do primeiro do Frank Zappa, por exemplo?
Freak Out.
O Freak Out é um álbum, Album Oriented Rock, né? Um rock feito para álbum, orientado para álbum.
Inclusive para álbum duplo, né?
Para álbum duplo, que o jazz já era Album Oriented desde que o LP nasceu.
Sim.
E no,
já era som para adulto, né?
O rock começou a... Eu e o rock absorveu isso mais tarde, né?
Eu acho que o Adult Oriented Rock já é muito amplo e vago. Mas Album Oriented Rock fica ainda mais.
Isso é importante também, dizer que é vago. Porque eu tava falando para eles aqui em off também, outra coisa, que esse negócio do Adult Oriented Rock, porque, meu, nada é só AOR. O AOR, ele pode ser um hard rock e ele pode ser um... Eu acho que, assim, o que nós chamamos de AOR hedonista, eu acho que o gênero AOR aí é muito, muito banal para ele, inclusive. E art rock é uma, de uma maneira quase cômica de chamar, né?
Sim, é tipo um heavy metal, né? Vira um rótulo, né, cômico, não, assim. Inclusive, aquilo que a gente fala, né? É uma ofensa chamar o Steely Dan só de AOR, né? Para mim é uma ofensa. Então, ele chamou o Brothers de rock solista, não, né?
É, por mais que a gente goste de Aor, né?
Claro.
O Steely Dan é muito mais.
Mas o Steely Dan é muito mais que isso.
O Steely Dan é.
Mas como eu falei na nossa reunião de pauta, Steely Dan é o tipo da banda que paira sobre o Aor. Você usou o exemplo também do Allman Brothers. O Allman Brothers é uma banda que paira sobre o rock solista, né? Ele não fica só ali. E o Aor é uma coisa vaga, é uma eminência que tá ali permeando bandas de vários estilos, principalmente o hard rock.
É, Cadinho, e tem aquele fator terapêutico que você observou muito bem quando a gente trabalhava ali na Poeirazine, na redação. Você falou, é uma coisa terapêutica, né? A parte hedonista, assim, pô, parece que você tá com grana no banco, né? Parece que tá tudo bem quando você ouve, né? E essa parte aí do autoajuda, do vamos malhar, né? Vamos suar. Você também se sente até mais magro, né, cara? Mais assim, com uma postura melhor, sem dor nas costas, né, Cadinho? Você bota ali um Far From Over, um Burning Heart, você se sente poderoso, né?
Mas o Burning Heart acho que é de incentivar. O Far From Over, não sei, pode ter esse elemento de incentivar, mas também, cara, eu tô ferrado, tá longe de acabar isso aqui, né?
Então, que isso conversa muito.
O Sylvester Stallone, não é?
É, o irmão do homem, né?
Frank Stallone.
Frank Stallone. E isso conversa muito também, falando em Estados Unidos, em mercado gigantesco de fonográfico e tal, mercado fonográfico gigantesco, conversa muito com essa coisa da classe trabalhadora, né? Do working class hero e tal também. Por isso que o Aor deu tão certo nos Estados Unidos, né? Aquela coisa, o cara trabalha a semana inteira, se ferra, no fim de semana ele vai lá, compra um ingresso para assistir o REO Speedwagon. Na hora que toca Keep on Loving You, putz, todo mundo ali se abraça, levanta o isqueiro e é uma festa, né, Carinha? Tá tudo bem, né?
REO Speedwagon, cara, eu achava que antes de a gente ter loja, eu sempre pensei que REO Speedwagon fosse o nome do cara, o REO, mas é REO Speedwagon o nome da banda, é uma das bandas mais associadas ao gênero, ao estilo Aor, né?
Então, é esse rock de arena mesmo, isso eu acho legal também nos Estados Unidos, eu acho curioso, né? E eu sempre cresci vendo vídeos, né, do Journey, assim, dessas bandas, Van Halen, né, que tem uma fase Aor também, as arenas lotadas, né, e os caras são tão gênios no marketing que americano vende aquela galera que tá vendo a bunda do artista ali, vendo a bunda do David Lee Roth, né, os ingressos mais baratos estão atrás do palco, que você vê a banda de costas, e nos vídeos isso dá um efeito incrível, né, cara, quando acende a luz na galera, vai todo mundo à loucura ali, é uma alegria, né, então eu acho muito curioso isso também, essa coisa do rock de arena. Né, americano pensa muito nisso, o que funciona numa arena, né, o que vai fazer segurar a galera por 2 horas de show ali, e essa galera vai comprar o disco, vai ouvir isso, a galera vai ouvir essa banda no rádio, vai comprar o merchandising, então é um fenômeno bem americano, assim, o Sérgio falou, tem bandas inglesas, bandas do mundo inteiro que flertaram, mas eu acho um fenômeno bem americano, assim, esse rock de arena.
Você falou da galera atrás da banda, né? Quem já assistiu show na TV ou na própria Sala São Paulo, aqui tem outro, tem várias outras casas de espetáculo no mundo todo que tem essa característica também. A Sala São Paulo, aqui em São Paulo, claro, que é uma das melhores casas de espetáculo da América Latina, a melhor da América Latina em termos de acústica, uma das melhores do continente americano, equivale aqui como seria o Carnegie Hall, lá, só que é recente a construção dele dentro de uma estação, antiga estação de trem, né? Tem um setor ali atrás do palco que, quando não está sendo apresentado uma ópera, por exemplo, um espetáculo que tenha um coral grande, cheio, que fique ali naquele setor, aquele setor é vendido para o público. E é muito legal ficar ali, porque, diferente de um show de banda, você não vê todo mundo de costas. Você vê muitos dos membros da orquestra, dos integrantes da orquestra de lado, e o maestro você vê de frente, que é o mais legal. Então, nesse ponto, é muito legal estar atrás do palco, nesse lugar que se chama coro, inclusive, né? Mas foi só uma parte que eu lembrei que é um lugar muito legal. E em shows também existe aquele lugar no público, né? O show, por exemplo, Yamandu Costa vai tocar na Sala São Paulo, é vendido ali atrás também, é muito legal.
Sabe o que eu acho muito curioso no Aor, cara? A galera que, não só músicos, mas empresários principalmente, né? Que foram sacando essa mudança na indústria da música e do disco e tal, e foram criando produtos, vamos chamar assim, para essa galera, né, para esse público adulto. Então, para mim, um marco do Aor, eu acho que é bem negligenciado isso, pouca gente fala, foi a criação do Bad Company, né, que é uma banda que vinha dois... Era um super grupo, vamos chamar assim, né, dois caras do Free, um cara vinha do King Crimson, o outro vinha do Motley Hoople. Swan Song, selo do Led Zeppelin, Peter Grant, um dos maiores gênios aí do empresariamento musical, monta esse selo com o Led Zeppelin e tal. E qual que é o primeiro lançamento do selo? Bad Company, um disco de 74, né, numa época auge do rock progressivo ainda, auge de tudo isso, um disco simples, três acordes, né, assim, a ousadia zero, para tocar no rádio, inteiro para tocar no rádio. Todas as músicas tinham potencial de tocar nessa rádio americana, na FM e tal. Então isso eu acho que foi um acerto nesse sentido, sabe? Uma banda que funcionava nesse formato e foi influente, acabou até sendo menos influente do que deveria, eu acho, assim, né? Mas se você pegar o Foreigner, por exemplo, outro gigante aí do AOR, é um pouco isso também. O Mick Jones é um cara que vinha do Spooktooth, um cara veterano já, e foi para os Estados Unidos, conheceu uma galera lá, trouxe um outro integrante do King Crimson também, o Ian McDonald, pegou o Ahmet Ertegun, né, a galera da Atlantic, né, cadinho, o Jerry Wexler, todo esse pessoal aí, empresariando dos caras, vamos fazer esse formato, é uma banda para esse formato, né, e chamou o Lou Gramm, que é um grande fã de Paul Rodgers, inclusive, ele tinha uma banda chamada Black Sheep, que é Free, com piada descarada. Lançaram dois discos interessantes e tal, mas é cópia do Free. E o Lou Gramm, naquele estilo, Paul Rodgers, estilo meio Bad Company também, lançam o Foreigner ali em 77, sai o primeiro disco. E o Four, né, o disco quarto do Foreigner, é um clássico do AOR, né? Para mim, esse é uma obra-prima aí do gênero, né? Vocês concordam ou não?
Engraçado que você falou da associação com a Atlantic, citou inclusive o manda-chuva da Atlantic, Ahmet Ertegun. E você mostrou pra gente a foto deles, é o Ian McDonald que tá com a arma na cintura?
É o Sérgio que mandou pra gente essa foto.
Ah, foi
aí,
meu irmão, tá? Olha.
Pois é. É isso, né, Sérgio? Eu nunca tinha visto essa foto, meu. Meio Ted Nugent, né?
E é bem o inglês, né, que tá com a arma. Que louco isso. Se fosse o tecladista lá, o Lou Gramm, eu entenderia, porque o americano é louco por arma, mas...
É, e é um puta letrista, né? Não
mas, Bento, você sabe que o... Você sabe que pra mim... É, eu adoro Bad Company, mas pra mim o grande disco do Bad Company é outro, né? Você sabe disso, né?
É o segundo, né?
É dos dadinhos. Strange Shooting, pra mim, é o grande disco do Bad Company.
São dois grandes discos. Cara, eu nunca tinha me ligado nisso. Talvez seja uma obviedade, mas eu nunca tinha me ligado que o primeiro disco do selo Swan Song, porque o Physical Graffiti é o primeiro do LED pelo selo Swan Song, e em 74 saiu o Physical, e eu nunca tinha... Saiu... Mas ele é do selo Swan Song já? O
73 já é Swan Song,
Company,
não
Bad
é?
Company.
É
não,
o primeiro do selo, Cadinho.
Não,
o primeiro é Swan Song.
O Houses of the Holy é Atlantic ainda, né? E aí, Atlantic, né? Porque a Swan Song é distribuída pela Atlantic, claro, né? Mas aí o Bad Company, então, é o primeiro disco desse selo e eu nunca tinha me ligado disso, cara. Camisa do Led Zeppelin, eu já tive camiseta do Led Zeppelin com o anjo da Swan Song. Não é um símbolo do LED, é um símbolo do selo. Que era deles, né?
É.
Mas e aí, vocês dois que são os AORers aqui? Porque, embora eu goste também de AOR, é a mesma coisa, mas talvez a diferença seja menor. Mas é como é, progressivo. Eu gosto de progressivo, mas vocês que são os que manjam aí.
Eu queria, mas não dá pra comparar o que eu amo progressivo com o que eu amo AOR, né? Não,
eu sei, claro.
Não chega nem perto, ó, coitado do AOR. Mas eu estava ouvindo, até para o programa, eu acabei só conseguindo ouvir os discos que eu já conhecia, aquela coisa da gente ir atrás, então eu fui atrás do Total, todos, do Foreigner, do Survivor, e só confirmou o que eu achava antes, isso não é tão legal. Mas eu quero fazer um protesto enorme aqui, porque todas essas listas de AOR que a gente viu, não tem um disco que para mim é AOR, ou eu não entendo mais nada do assunto, porque tem os tecladinhos cheesy lá, adorei os tecladinhos cheesy que o Werneck falou, né, o nosso apoiador, adorei essa expressão que eu ouvia na Biz, eu lembro de ler na Biz os teclados cheesy, e eu adoro, eu sei que crítico não gosta, crítico musical não gosta geralmente, mas eu adoro, e o disco Offering do Oaxy, pra mim aquilo é um arco, assim. Eu lembro que quando eu escutei, quando eu comprei, eu achava que era um pesadão, aquela capa, né, assustadora.
Ele é um abominável.
Quando eu botei assim, eu fiquei, bem, bem estilo. E eu fiquei bem decepcionado, assim, falei, pô, um disco pop, disco cheio de backing vocal aqui, abrindo voz o tempo todo, com um tecladinho teaser, ele... É bem, bem, uma coisa bem assim, bem pop, bem AOR, FM, assim. Mas depois, logo depois, assim, eu comecei a adorar esse disco.
Então,
aí... AOR Never.
Ou
não
seja,
é AOR, Betel?
É, o X é AOR, Offering, né? Offering, que saiu no Brasil. Offering, inclusive, comprei o meu com vocês lá no Jardim Elétrico.
Olha, então era o meu.
E, cara, é a hora. E aí abre um precedente, isso que você falou, né? O Abominog, né? Que é um disco que na fase aí da nossa juventude, a gente, puta, pegava, achava que era um Venom, né? Achava que era um Hellhammer, né? Um Bethlehem. É. A hora que você ia ouvir, né? Então, assim, tem o Horror Satanista também, né? Aí abre um precedente. Que a gente pode falar que o Meatloaf, né? No Banner of Hell. A Horror Satanista. Plantou sementes do Horror Satanista, né, cara? Que o Ara Hip veio envenenar depois. No... E o X também pela capa, pelo menos.
É, no caso do Ara Hip, a Horror Satanista só pela capa. Só na capa, né, meu?
É, todos são só pela capa.
Todos, né? Todos. É, porque o Bad Out of Hell eu não posso dizer. Não
o tem meu um... negócio é a Horror Satanista.
Mas é engraçado, né? Por que o cara, em sã consciência, eu vou vender na América, agora eu vou fazer um disco a hora e vou vender na América. E bota aquela capa com o diabão.
Meu, no país mais religioso do mundo.
É, mas é até, sei lá, qual é a estratégia aí. Tá querendo entrar na onda do Iron Maiden, mas aí o cara vai devolver, se ele, sei lá, não faz muito sentido.
A capa não tem nada a ver com o disco, no caso do Abominog, né?
É.
No caso do Meatloaf, tudo bem, porque aquela coisa é uma coisa de filme.
Meatloaf era muito teatral, né?
É, exato, um ator, né?
Mas uma coisa que a gente, eu queria falar aqui de uma banda, o Survival, né, que o Sérgio citou aqui, o Survival, né, do Jim Petteri, que é outro cara que também vinha lá dos anos 60, ele era do Ides of March, né, era um compositor, criava as músicas e tal, era o manda-chuva ali do Survival, e ele também, cara, teve essa sacada, o Survival é uma banda diferenciada, eu acho que das outras, no sentido de ter dois hits do rock, né, do rock 3 e rock 4, eu queria que a gente falasse um pouco disso. Queria que o Sérgio falasse um pouco também da importância do cinema no AOR, né, Sérgio? E falar dos filmes ali, Flashdance, Footloose, né, o próprio Rock, né? Como é que é o AOR e o cinema e a importância do Survivor nessa onda toda?
Pô, era total, né? Tem até o irmão lá do Stallone, né, que é o Frank Stallone. Eu acho que os anos 80 criou, em Hollywood principalmente, um tipo de filme que era muito... E aquele mesmo filme de colegial, filme de comédia romântica e muito do cinema de ação, que terminava com a hora, assim, e a imagem congelada, e aí subiu a hora. É incrível isso, porque eu imagino que isso criava em mim. Eu vendo os filmes, antes de ser cinéfilo e tal, eu falava, terminava o filme com aquela música subindo geralmente uma hora, e eu ficava, caramba, que música legal, vou procurar essa música depois. Às vezes ficava até o fim dos créditos, para ninguém ficava, né? Moleque ainda mais. Mas, caramba, que música legal, que música será que é? Não existia Shazam na época, né? Não dava para abrir um Shazam ali no cinema. A gente ficava com aquilo, lembro do Comando para Matar, por exemplo. A gente vai e termina com uma desses AOR. Mr. que aliás eu vi que tá em listas de AOR direto aí. Eu lembro que eu gostava do disco do Mr. e ele terminou teve uns dois filmes ali no miolo dos anos 80 que terminava, os dois filmes terminavam com Mr. Então, e no caso do rock, então, eu acho que tem uma diferença, né? Porque o rock que tem o Jimmy Jameson, que é a pior música, é melhor do que o rock que tem o Eye of the Tiger. Mas eu acho que, para mim, o Survivor morreu quando entrou. Eles ficou um direcionamento muito mais pop, muito mais escancaradamente FM. E me parece que muito pobre também nas melodias, nos arranjos. Uma coisa muito previsível, sabe? Uma coisa muito... Eu acho que Burning Heart... Acho que dá para sacar isso. Comparando Burning Heart com Eye of the Tiger. E depois comparando, claro, o disco mais elogiado da faixa de Jimmy Jameson, né? Que é o Vital Signs, com Eye of the Tiger, o disco, que para mim é o melhor da primeira fase. Eu gosto dos dois primeiros também, mas esse eu acho o melhor. Você percebe, as baladas são diferentes. Você pega as baladas, você tem uma linha melódica que você fala, pô, eu não lembro de ter ouvido algo assim. Tem alguma coisa assim que, sabe, dava a impressão que eles queriam inovar, fazer uma melodia diferente. E na fase de Jimmy Jameson, já dá a impressão que é tudo fórmula. É fórmula atrás de fórmula. Várias vezes eu tentei ouvir esse disco. Ele tá em todos... Eu lembro que até a revista AOR lá falava, é o grande clássico do AOR, é a grande obra-prima do AOR. Aí eu fui lá escutar naquela época, pô, isso é a grande obra-prima do AOR? Caramba, então eu não gosto de AOR. Depois ouvi de novo, e agora pela terceira vez fui ouvir, assim, eu não consigo entender por que esse é um grande disco. Mas enfim, acabei emendando as coisas. Mas o cinema é muito forte nisso. Eu lembro já do Flashdance, tem a Maniac, né? Que é demais. E é a Or também, né? Enfim, tem Footloose. Eu lembro muito desse tipo de cinema Or, que eu acho que vai até os anos 90 também. Acho que vai aquele tipo de... E combina com um tipo de efeito de freeze frame, né? O freeze frame muitos filmes...
Não a música freeze frame.
Não, que é demais. Do final dos anos 70 até meados dos anos 90, muitos filmes terminavam com freeze frame, assim. Muito comum isso. E aí sobe aquela música, geralmente um AOR, geralmente um rock mais adult-oriented. Mas eu acho que tem muito a ver isso mesmo com um tipo de cinema americano que era feito na época. É engraçado. Eu nunca pensei, né? É minha praia, mas aqui falando de música e cinema, eu já estou pensando agora na hora.
Mas sabe uma lembrança que eu tenho, Sérgio? Eu fui assistir o Rock 3 e o Rock 4, eu fui ver no cinema na época, era criança, fui com meu avô, né? Eu lembro que o Rock... Os dois, eu pensei.
Que legal.
Eu lembro que o Rock 3, eu lembro direitinho disso, cara. Quando toca Eye of the Tiger no cinema, a hora que eles estão treinando ali, o Apollo e o Rock, né, treinando, e vem a música, cara, eu lembro isso com muita...
Todo mundo já estava junto, né?
Todo mundo levantava, cantava, cara. E na hora da luta, todo mundo parecia que estava na luta e tal. E, bicho, eu lembro meu avô saiu do armário, assim. Meu avô era um cara reservado, quietinho, assim. No cinema ele levantou, começou a gritar, cantar, bicho. E Eye of the Tiger rolando, sabe? Isso, puta, mexeu comigo, assim. Até hoje
é o Rock 3, né?
O impacto dessa música no Rock 3.
Pô, mas é incrível, cara. Porque você chega numa festa, você fala de rock, série rock, todo mundo lembra dessa música. Não vão lembrar da música do Bill Conti, que aliás é muito legal, do primeiro, que é aquela tanana, tanana. Eles não lembram dessa música do Bill Conti. Depois podem lembrar. Depois até podem lembrar, tal, porque é muito
que
bonita.
É um tema instrumental, né?
É um tema instrumental, mas tinha muito a ver da época, né? Um balanço assim, meio funkeado, tal, já entrando na disco. Mas todo mundo, e ninguém lembra da Burning Heart também. Acho que na Burning Heart só no ano do Rock 4, Eu converso muito com muita gente que fala de rock e tal. As pessoas lembram do Eye of the Tiger, é impressionante. E aí já começa. Tan,
tan, sim, tan, tan. É uma assinatura.
É muito forte isso, é uma assinatura mesmo.
É, porque também esse riff, a Burning Heart é uma música que não tem. É uma música boa, mas é uma música que não tem uma assinatura tão forte quanto essa, né? Eye of the Tiger, esse riff é uma coisa espetacular, é uma coisa assinatura mesmo.
Eu acho que a Burning Heart depende do filme para funcionar. A Eye of the Tiger funciona sem o filme.
Isso. A Eye of the Tiger ajuda a levantar o filme. E isso. Burning Heart depende do filme para funcionar. Mas a Eye of the Tiger, ela ajuda a levantar o filme, assim como a música do, como tema instrumental do Rock 1, do...
Bill Conti. Sim, porque a hora que ele tá treinando ali é o momento... É o momento da volta por cima, é o momento da segunda chance, né? Então é muito importante aquilo. E é a hora também de se pensar nessa coisa da segunda chance, da autoajuda.
Pessoal,
que o Brito
falou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até para termos de... Quando a gente chegar na finalização do bloco, tal, mais para frente, a gente vai colocar, a gente vai relacionar o Bad Company como a hora? A gente vai permitir que o Bad Company seja também... Então, é uma banda de rock, né?
Para mim, em termos estratégicos, assim, Carlinho, é um marco do AOR, sim, cara. Eu considero
Então,
74 até 4 anos antes do Toto aí que a gente tava falando, tava situando.
Então, beleza. Então, posso colocar. Tá bom.
Não, é um lance pessoal meu, assim. Eu não vejo ninguém colocando por aí, cara, mas eu considero,
ah,
assim.
Ah, tá.
Eu considero já o formato. Mas é...
Não, se você considera, para mim é importante.
É uma opinião de peso, né, Bentão?
É, pensando em termos de estratégia mesmo, assim, sabe? Sérgio? Mudança de rumo na
O Elvis falava, Bento, você deve lembrar disso, do primeiro do Blue Oyster Cult, né?
O nosso Elvis. Ah, sim, o Bobó que eu acho a hora, cara. Don't Fear the Reaper Sonoridade, que é a música do Cowbell, né?
É quem... mesmo, preciso colocar a hora, então.
Soa
preciso colocar a boca aqui.
Sim, cara.
É, a Boyster Cult, né? Sim, e tem grandes bandas assim que também flertaram, tiver como voltei a falar nessa fase AOR, né? Eu acho AOR? Que o Rush tem uma fase AOR muito legal dos anos 80, que eu gosto. Na época eu não gostava tanto, mas hoje, pra mim, ali do Permanent Waves pra frente, né? Já começa uma coisa mais AOR, né? Eles deixam o progressivo pra trás no Hemispheres. O Permanent Waves ainda tem, claro, por causa da pegada progressiva e o Moving Pictures também, mas já tem um lance AOR forte ali. Nos anos 80 dentro, a coisa vira AOR mesmo, né? O Rush, né?
É verdade. E
o Kiss, cara, eu gosto da fase AOR do Kiss, né? A gente pode colocar o Unmasked, o Music from the Elder, né? Essa fase, até alguma coisa do Dinosaur ali também, né? Sim. E o disco solo do Paul Stanley, eu acho um marco do AOR. Eu acho esse disco impecável, o disco solo do Paul Stanley de 78. Totalmente AOR, com o Bob Kulick na guitarra, né? E o Kiss amparava bandas AOR ali na sua órbita ali também, satélites, né? A gente pode colocar o Black Jack, que era a banda que o Bob Kulick tinha, com o Pepe Castro, que era do Blues Magus e tal, e do Good Rats, também uma banda que eu gosto muito, o Balance. Tinha o Black Jack, né, que era o Bruce Kulick com o Michael Bolton no vocal, ainda como Michael Bolotin na época, mas o Black Jack lança dois discos ali, meio que apadrinhados um pouco ali pelo Kiss também. Enfim, Gene Simmons e Paul Stanley iam produzindo, iam tendo, flertando com essas bandas. Aí o New England também era uma banda que o Paul Stanley também produziu e era AOR pra caramba. Depois os caras foram montar o Alcatraz com o Graham Bonnet. Enfim, o Kiss achou uma banda que flertou com a AOR legal também. Nessa fase dos 80 do Kiss também tem coisa AOR legal ali, né?
Acho que o The Elder é AOR?
Ah, eu acho que é também. É um prog AOR, né?
Tá.
Eu acho que é um prog AOR. E aquela levada daquelas músicas ali do... Se a gente pegar o Asylum, por exemplo, Tears Are Falling...
É, o Asylum é o primeiro que me viria.
É AOR.
O Unmasked também, né?
O Unmasked é bem AOR. Eu acho que
você, é. Vocês acham que tem Lizzy, tem a fase AOR também? Renegade pode ser...
Thunder and Lightning, né?
Thunder and Lightning também, né? Pode ser considerado AOR, né?
AOR metal, assim, o Thunder and Lightning. É. Mas é AOR quando junto ali com o Heavy Metal e tal. Eu acho que sim, Cadinho.
E o Renegade, Bentão? Cabe?
Ah, eu adoro. Acho que cabe sim. Eu acho que cabe, cara. E, pô, eu anotei várias bandas aqui, né? O Yes teve uma fase AOR ali nos anos 80 também, né? O Rare Hip, a gente já falou, o Van Halen com o Sammy Hagar vira AOR total, né? Vira uma coisa mais para adulto mesmo. O Rainbow, próprio... né? Tem uma fase AOR que eu adoro.
É, com relação ao Van Halen, o próprio David Lee Roth fala isso, né? Que o Van Halen, na fase David Lee Roth, Van Halen... com o David Lee Roth até o 84, é a banda daquele cara que sai, vai pra balada, enche a cara, não sei o quê. Não são exatamente essas palavras, mas é esse o conceito. E o Van Halen do Sammy Hagar é o cara que tem um carro ali, um sedã, um cara que tem um relacionamento sério, que faz as compras no supermercado com a esposa tal, e vai se divertir às vezes no bar com os amigos, sei lá. Não, o cara mais comportado. É a banda do cara mais porra louca e a banda do cara mais comportado, que é a fase... A AOR com o Sammy Hagar, né? Sammy Hagar.
Tem o Rainbow aí, a fase de Willie Turner, principalmente, né? Tem uma fase AOR. Eu acho que o próprio Deep Purple, né? O Perfect Strangers, eu acho que tem coisas de AOR ali também, né? O House of Blue Lights também, né? É uma fase em que o Purple também flertou com a AOR, sem contar quando o Joey Willie Turner foi pro Purple. Slaves and Masters, né? Aí sim, é um disco AOR mesmo, né? E, bom, Def Leppard também, o Pyromania, o Hysteria, né, Hysteria, eu acho que são discos também AOR. Gary Moore, que a gente falou em off aqui, né, Cadinho? Tem uma fase AOR legal também.
É, o Gary Moore, eu acho que o AOR predomina na carreira, lógico, o hard rock, né, Gary Moore é antes de tudo hard rock, claro, mas é antes da fase blues, é claro, ele teve a fase blues depois, mas a fase clássica do Gary Moore predomina o hard rock, mas também o AOR, né, ali temperando tudo do Gary Moore. Agora, você considera o Pyromania como AOR também? Eu diria só o Hysteria, mas, cara, se você considerar que o Pyromania é um disco de AOR, ele tá rouba o meu lugar do top 1 meu aqui, caramba.
Pô, bicho, Photograph e Fooling, se essas músicas não são AOR...
É.
Eu acho que o Pyromania tem AOR, né?
É, não sei. Principalmente nos hits.
É...
Rock of Ages também, eu acho bem AOR, cara.
Stage Fright.
É, essa já menos, eu acho menos. Essa. Mas Fooling e Photograph, eu acho muito AOR, cara.
Interessante.
Bom, eu queria falar das bandas clássicas aí desse AOR mais autoajuda e tal, que a gente tá falando aqui. Algumas curiosidades, né? O Toto eu acho muito legal, por isso, por serem músicos de estúdio, traziam essa sofisticação também. A gente falou dessa coisa mais do soft rock, até do yacht rock, pro lance mais autoajuda aí do hora oitentista já. Né, uma banda importantíssima, né, o Four, como o disco, o Sérgio falou, é o disco 4 lá do Toto, assim como o Foreigner, que tem o Four também, né, dois clássicos. O Foreigner nem se fala, né, em termos de template aí para os anos 80, eu acho que guitarra, ritmo, acho que até os ZZ Top foi um pouco nessa onda ali com o Eliminator, né, essa coisa dos riffs, o Mudland, né, que é o produtor do Four, do Foreigner, produtor do Histeria, do Def Leppard, né, tem uma conexão, acho que
Mick Jones se achou, que, né,
criou uma cartilha, Mick Jones se achou, foi convidado para produzir o 5150 do Van Halen, né, não é à toa que chamaram ele para produzir o Van Halen com o Sammy Hagar no começo aí. Enfim, conexões interessantes. Eu acho que o Boston é uma banda que tem que ser lembrada. Eu acho uma banda não, para mim, não no nível dessas outras aí que a gente vem falando agora, dessas outras, mas eu gosto do primeiro, principalmente do Boston. Acho que é um marco no sentido de produção caseira no AOR, né? O Tom Schools lá, não sei nem como se fala o sobrenome dele, ele fala Tom Schools, não sei se eu estou pronunciando corretamente. Ele gravou esse disco no basement, né? No porão da casa dele, o estúdio caseiro que ele criou, fechou um contrato milionário com a CBS, os caras queriam que ele regravasse o disco, e ele gravou no porão do apartamento dele, ali da casa dele, entregou um disco que ele gravou em casa, tocando quase todos os instrumentos ali. Eu acho muito curioso isso. O disco vendeu milhões e milhões de cópias, era o disco de estreia mais vendido dos Estados Unidos até então, em 76, né? Caramba. Foi um marco. Ele era um cara que trabalhava na Polaroid, né? Ganhava bem, tinha um salário bacana, tirou férias e gravou esse disco, né? Eu acho uma coisa muito curiosa, assim, também, em termos de acontecimento da música pop. Né? Eu queria falar do Asia também, que a gente não citou até agora, também acho um marco a hora, o primeiro do Asia, né? Finalmente o John Wetton vinha flertando já com o estilo, o UK quis morder um pouco ali essa coisa do a hora, mas com o Asia, né, um super grupo de caras que vinham do rock progressivo ali, Steve Howe, né, Carl Palmer, o próprio John Wetton, Geoff Downes, esses caras criaram um produto também aí para os Estados Unidos, né, John Kalodner, falando de empresários aí, né, Cadinho, David Geffen, enfim, um acerto, vendeu horrores também com vários hits e tal, então o Asia eu acho que tem que ser lembrado no AOR também. O Kansas, a gente falou um pouquinho, né, o Sérgio, eu sei que ele gosta bastante do Kansas, eu também acho uma grande banda AOR também, né, para mim, Carry On, Wayward Son, de 76, para mim já é AOR, né, é um disco pro, mas eu acho, você ouve aquilo, para mim é uma AOR impecável, assim.
Não, né? O disco Left to Bear, a música, né, não o álbum Left to Bear inteiro.
É, Cadinho, e claro, não falamos deles, né, o Journey, para mim é, esse tipo de AOR, para mim o Journey é imbatível, é a banda quintessential a AOR band, para mim, o Journey, né, a voz do Steve Perry, para mim é o maior vocalista AOR, eu ia falar para vocês que eu ia falar isso no programa, né, eu considero o Steve Perry a maior voz do AOR, e os discos, né, o Escape e o Frontiers, putz grila, cara, para mim são impecáveis, as baladas são, né, para mim são as power ballads do AOR aí, definitivas. Eu sei que tem gente que prefere até o Raised on Radio, que veio de 86, acho ele mais redondo, mas assim, o ápice seria o Asia do Journey, né, para alguns, mas eu não, eu gosto mais do Escape Frontiers. E até para quem quiser conferir uma banda em seu auge ali, eu sugiro o show que pintou no canal oficial do Journey, a banda tocando em Houston em 1981, turnê do Escape. Cara, que arregaço, redondíssimo, assim, impecáveis as performances.
O Neil Schon é muito animal, né, cara?
Neil Schon, Jonathan Cain, o Steve Smith na batera, puta, e o Steve Perry cantando ali, horrores, aquela afinação incrível. Galera, tem que assistir, quem não viu esse show remasterizado no YouTube, tá lá em High Definition, eu recomendo muito. Pra mim é o auge do AOR no mundo, desse tipo de AOR, é o Journey ali em 81.
Eu acho que pra mim o Journey é o, aliás, na sua definição, o Journey é, para mim, o maior representante do AOR autoajuda. Mas, claro, acaba sendo isso, um dos maiores representantes do AOR, claro.
Desse AOR que a gente está focando mais hoje, né?
Deu mais hard rock, né? E aí, pessoal, top 5, o que vocês fizeram? Ou ainda não, ainda tem mais?
Eu não consegui fazer top 5, fiz top 10.
Eu fiz um top 5.
Fizeram top 5 discos ou bandas?
Então, mas olha, uma vaga no meu top 5 ficou, ainda tá em aberto aqui, porque eu não sei se eu coloco. Eu não sei se eu coloco um Bad Company, eu não sei se eu coloco Pyromania. É fogo, é difícil saber. Porque se eu. É, enfim, vai. Eu vou colocar o Bad Company porque eu acho mais adulto do que o Pyromania, tá bom? Então vamos lá. Bad Company, que eu já falei, esse Bad Company 74, poderia ser também o Shooting Star, que pra mim é igualmente maravilhoso. Asia, né, o primeiro do Asia de 82.
Shooting Star.
Straight Shooter. Shooting Star é a música, né? Mas poderia ser o Straight Shooter, né? Que tem a música Shooting Star. Asia, que é de 82. Loverboy. Não falamos do Loverboy ainda, né? Loverboy é uma banda canadense bem legal. O disco Get Lucky de 81 eu acho bem interessante e tá no meu top 5. Lembrando que eu não sou um Aorer. Eu sou um cara que...
Esse
um
disco ouvinte, é legal mesmo.
É legal mesmo, um ouvinte. Eu sou
é
um
da, ouvinte, do dedo cruzado,
do dedo,
né?
Dedo cruzado na bunda, na bunda do próprio, da própria calça de couro ali. Sou um ouvinte eventual de Aor, tá, pessoal? O Heart, que é aquele Heart daquela fase metal farofa, Aor, que é de 85. Acho maravilhoso, hair metal, né? Acho maravilhoso esse disco, impecável, um pop fantástico. E o Run for Cover em primeiríssimo lugar, Run for Cover do Gary Moore, com participações do nosso querido Glenn Hughes e nosso Phil Lynott, né, Bentão?
É, os
baixistas, cantores fantásticos.
Descasso, cara, adoro também.
É, o Run for Cover muito é bom. Maravilhoso, Gary Moore, que é o meu disco preferido do Gary Moore. Então, pessoal, tô aqui editando o podcast e me lembrei que, pô... Não coloquei o grande The Firm, banda do nosso Jimmy Page e do nosso Paul Rodgers, além de Chris Slade também, Tony Franklin, é claro, que gravaram dois ótimos discos, mas principalmente, na minha opinião, o segundo, Mean Business, ali em meados dos anos 80, esses dois álbuns. E o segundo, Mean Business, tem que entrar no meu top 5. Os outros que lutem aí, mas o Mean Business entra no meu top 5 no lugar de alguns outros aí. Depois eles brigam na justiça, tá? Pra decidir qual sai.
Você, Sergião, vai lá ou vou eu?
Posso falar. Deixa o editor por último, pô. Todo mundo vai querer ouvir a lista do Bento. Eu fiz uma lista que mistura preferidos com discos que eu acho mais Aor, tipo Asia. Eu coloquei o Alpha, que eu gosto quase tanto quanto o primeiro, mas eu acho mais Aor o Alpha. Eu acho assim que é um disco mais... O primeiro ainda tem muito de progressivo, que é Aor também, mas eu acho o Alpha mais ainda. Eu acho que o Alpha se... Se tiver um ET e falar o que é a hora, eu mostro o Alpha para ele, não o primeiro do Ace. Então, eu vou por esse parâmetro, né? Então, a minha tem Total Four, que tem dois hits avassaladores ali, e entre eles, um abre e outro fecha, né? Rosanna abre o Africa fecha, e entre eles uma coleção ali de... Acho que só tem uma música que eu não acho muito boa, são todas músicas muito boas ali, muito bem tocadas, é impressionante o Toto, o 4, né, vem depois de um disco fraco, que é o Turn Back, o Hydra é legal, o primeiro é legal, aí vem o Turn Back, é aquela sensação meio de que a banda tava fracassando e tal, aí eles lançam o 4 e recupera tudo. O Foreigner é um pouco a mesma coisa, né, porque o Head Games não é tão bom quanto os dois primeiros, mas ainda a diferença eu acho menor. O Head Games ainda é um grande disco, tem o Ian MacDonald. Ele saiu, né? Engraçado, porque ele saiu porque eu li na Wikipedia, não queriam dar espaço. O Mick Jones meio que fechou nele, né? As composições e o Lou Gramm na letra. E o Ian MacDonald ficou cheio de música ali. E as músicas do Ian MacDonald que tem no Head Games, a melhor é dele. E a bônus também que colocaram que é dele é muito boa. Então acho que ele tinha um pouco de razão, mas aí o Foreigner foi lá e fez o Four, que é um disco brilhante, o Mick Jones tinha razão, acabou, né, mostrando o seu ponto e fez um baita disco ali. O Journey Escape também, pelo mesmo, eu acho que eu prefiro o Infinity, se for ver, mas eu acho o Escape um baita disco também, e ele é mais a hora, então eu acho que tem mais a ver com o nosso programa, apesar de achar já o Infinity a hora o suficiente. O Axie Offering, não podia deixar de faltar, um dos meus discos preferidos dos anos 80. Kansas, eu entendo o Bento com o Carry On Wayward Son, mas eu acho que o Left Overture ainda é um disco muito prog, né? Eu acho mesmo o Monolith ainda tem coisas muito, variadas ali, de meio art rock e tal, mas eu acho que no Vini, no, antes, né, o disco de 80 ali, eles já entram no AOR, mas aí com John Elefante eles fizeram incrivelmente o melhor disco até então dessa faceta AOR, que é o Vinyl Confessions, que eu não acho no nível dos Kansas Prog dos anos 70, mas acho um belo disco com o Joe Elefante ali. Joe Elefante que era cantor gospel, né?
Então, eu queria perguntar, já acabou o Top 5?
Não, é Top 10.
Depois eu posso fazer
rapidinho, pergunta. Rapidinho. O Uriah Heep é Bominog, o G-Force, que eu gostei da ideia de colocar o G-Force, não tinha pensado nisso, o Ace Alpha, como eu já tinha falado, Bento Fora de Forma, que é o Bent Out of Shape do Rainbow. Eu falo isso brincando, né? Bento Fora de Forma, porque é uma tradução literal. Mas é um. Acho um puta disco esse.
Literal.
É o Bento, não, né? Claro. É. Claro que Bento não é literal. Mas, enfim. Não é literal, foi errado falando. Mas acho um baita disco. Esse, é um puta disco legal pra caramba. Pra mim, o melhor disco do Bento, do Rainbow, do Bento, eu falo. O melhor disco do Rainbow, assim, pra mim, fácil, assim. Não... Quer dizer, eu adoro o Rainbow também, o Rising também, mas enfim. E pra fechar, o Blaster Coach, que aí, na dúvida entre os dois ali de 80 e 81, eu escolhi aquele que eu acho mais a hora, que é o Fire of Unknown Origin, e é isso.
Olha, legal botar um boque no Top 10, né? Não, é que o que eu ia perguntar é o seguinte... O John Elefante, ele havia sido cantor gospel ou ele levou o Kansas, na fase dele, para um direcionamento gospel também?
Ele era cantor gospel e o Steve Walsh saiu porque não queria cantar as músicas com letras temáticas de religião que o Kerry Livgren estava fazendo à torto e direito. Então o Steve Walsh saiu e eles chamaram o John Elefante justamente por isso.
Nossa.
Aí, quando o Steve Walsh voltou em 86, o Kerry Livgren saiu. E aí é o Steve Morse no lugar do Kerry Livgren, né?
Meu, então é o Kansas, nesse momento, ele ou inaugurou ou protagonizou o White Hour, né? Tem o White Method ou o White Hour, que não tem nenhuma conotação de pele branca, pele preta. É de trevas e de céu, celestial, né?
Então, de um lado era o Kansas, do outro era o Uriah Heep, né? Era o Abominog aqui desse lado e o Vinyl Confessions do outro lado ali, né?
Meu, Confissões, é mesmo, cara. Porque Confissões pode não remeter à religião, né? Confissões, confissão
tem umas...
crime, confessando...
Tem umas que são bem...
Os amigos...
Acho que é Borderline, que tem uma letra assim, bem de faça sua missão aqui na Terra e vá para o Reino dos Céus. Tem umas três músicas assim muito religiosas.
A Or Sacro. O Jorge
falou, isso eu não canto, isso não tem nada a ver comigo.
É o A Or Sacro.
É.
Cacete.
Bom, vou pro meu top 10. Fiz top 10 discos aqui também. Eu fui um pouco nessa onda aqui do Sérgio também, né? Essa coisa de misturar discos emblemáticos desse AOR mais autoajuda aí que a gente vem chamando aqui no programa, né? E discos que eu gosto, de bandas e artistas que não são AOR, mas flertaram e lançaram um disco específico ou alguns discos dentro desse gênero, né? Deixar claro aqui que a gente, pessoal, deixamos de fora aquela parte do AOR mais ali soft rock, mais estilo Eagles, Fleetwood Mac, né? Essas bandas, até o Styx, né, Sérgio, que a gente falou em off aqui e tal, deixamos de fora do programa. Chicago, né, que tem a fase AOR também, porque são coisas que a gente está falando mais dessas bandas, né, Foreigner, Journey, Toto, Asia, né, as bandas ali dos anos que foram gigantes no começo dos anos 80, ali, principalmente. Então vamos lá, meu top 10 discos AOR, esse tipo de AOR, cara, vamos lá, o Escape do Journey, o Four do Foreigner, o disco 4 do Toto também, não sei se eu chamo de Four ou se eu falo 4, né, tinha um número ali do Toto, Capa Vermelha, que o Sérgio já falou bastante dele, o Asia, o primeiro, a estreia, o Paul Stanley, o disco, o primeiro solo dele de 78, ali com a cara ainda pintada, ali que eu acho um descasso a hora, o Abominog do Rare Hip, Hughes and Troll, né, o Glenn Hughes e o Pat Troll, eu adoro esse disco, sempre gostei desde moleque, né, acho um disco a hora, assim, por excelência também, primeiro do Boston, eu vou colocar aqui na minha lista, que tem More Than a Feeling e outros hits, o Bent Out of Shape, meu disco aí, né, eternamente fora de forma. O último do Rainbow ali com o Julian Turner, acho um descasso também. Street of Dreams é uma obra-prima, hora pra mim. E o Run for Cover do Gary Moore, que o Cadinho aí também pôs no top dele. Descasso, que eu adoro. Inclusive, comprei o seu, né, Cadinho? Você passou o bastão a hora ali pra mim, né, cara?
Que bom que o meu disco, que bom que o disco que era meu está em péssimas mãos, né? Tá feliz ali, junto com outras tranqueiras. Que bom, fico feliz, Bentão. Muito
isso
bom.
Aí, Cadinho.
Então, antes da gente terminar esse primeiro bloco, lembrei de falar do nosso Ed Mota, que é um grande fã de Aor, né? E que no trabalho dele tem algumas referências ao Aor. E também se eu não falar do Ed Mota, o nosso apoiador Luiz, que participa da reunião de pauta com a gente, um dos apoiadores que participam da reunião de pauta com a gente, que é uma das recompensas do nosso financiamento coletivo e tal. A gente vai falar mais dele ainda, que tá necessário, né, o pessoal se mobilizar aí pelo PoeiraCast. Mas enfim, se eu não falar um pouco do Ed Mota, o nosso apoiador Luiz aqui, ele vai me xingar. Cadinho, você não falou do Ed Mota. Porque ele tem, além dele ser um grande entusiasta do estilo, do gênero, tudo bem que ele vai mais pra linha hedonista do Aor, mas ele gravou, inclusive, entre os discos dele nesse estilo, que eu não ouvi, nunca ouvi, infelizmente, deveria já ter ouvido, um disco chamado Aor, inclusive, não é?
Que é muito legal, eu adoro esse disco, eu gosto muito, tem a música 1978, que eu lembro que, nossa, eu ouvi pra caramba quando saiu, e mais ou menos nessa época, né, Cadinho, a gente foi, aliás, o Ed Mota, um querido amigo, grande apoiador, assim, no sentido de, desde o começo do Poeirazine, então, um grande amigão nosso aqui, da Poeira, e a gente foi até num show dele no Sesc Pompeia, lembra, Cadinho? O convite do próprio Ed foi muito legal, ele falou várias
Sesc.
Coisas legais ali entre as músicas, citou Dino Vanelli, que é um cara que a gente adora aqui também,
o legal
sou fãzaço do Dino Vanelli.
O show dele é uma além das músicas, da parte musical muito boa e tal, é também uma conversa muito legal dele com o público sobre cultura musical. É demais, eu adoro isso.
Ô, Cadinho, e um detalhe que a gente esqueceu de falar no programa aqui, eu queria que você comentasse, é o lance da Beat It, do Michael Jackson com o Ed Van Halen e tal. Como é que é essa história aí, Cadinho?
Não, você me falou disso agora há pouco, eu não sabia. Cadê? Eu não sabia e achei sensacional essa história. Onde é que tá? Eu tô com a página aberta aqui, que inclusive o verbete da Wikipedia em inglês, o verbete principal sobre a Aor, porque não tem só um, né? Mas o verbete principal sobre a Aor tá aqui, Album Oriented Rock, né? Existem as duas denominações, eu prefiro o uso do Adult Oriented Rock, mas enfim, tem um setor aqui que tem uma informação interessantíssima. Criticismo. No início dos anos 80, as rádios Aor, Album Rock, foram criticadas pela Black Music Association, ou seja, Associação dos Artistas de Música Negra, de que a indústria, aquelas rádios não tocavam artistas negros. E somente depois, me corrija se eu estou deixando de falar alguma coisa, Bentão, somente depois de, em 83, depois do sucesso de Beat It, do álbum Thriller, que entrou na programação dessas rádios, que tinha o Ed Van Halen, né, na guitarra, claro, aquele solo histórico, fantástico. Aí houve essa abertura para artistas negros e também aí começou a entrar Little Red Corvette, do Prince, Eddie Grant, que eu adoro, com Electric Avenue, que mais? Bom, depois nos anos, no final dos anos 80, mais para adiante nos anos 80, John Butcher, Tracy Chapman, Living Color, Lenny Kravitz começaram a entrar também em rádios Aor. A porta de entrada foi o Ed Van Halen, a porta de entrada para artistas negros em rádios Aor foi o Ed Van Halen. A participação talvez tenha sido o principal fator, o Ed Van Halen ter tocado na Beat It, aquele solo fantástico. Mas é engraçado que o guitarrista, lógico, não foi notório a participação do Steve Lukather, né, nesse sentido, mas o Steve Lukather era o guitarrista do Michael Jackson nessa fase pop, né? Aliás, em outras fases também.
Outros músicos do Toto, o David Paich, né, Sérgio? É assim que se fala? Me confundo sempre. Tá lá no Thriller também, né? Também gravava, o Quincy Jones pegou a galera ali do Toto pra gravar com o Michael Jackson, né?
Mas eu acho que, assim, pra mim, isso é uma notícia super interessante, porque, cara, o rock passou a ter reserva de mercado pra branco, é verdade, porque, assim, a partir do momento que a indústria cultural absorveu o rock, ela embranqueceu o rock, ela fez o whitewashing no rock. O Elvis, é claro, que foi o principal veículo, mas toda essa europeização do rock, né, que, de cultura europeia, que Por isso que eu digo que nós somos roqueiros. Nós aprendemos a gostar de rock já depois do rock ter se europeizado, ter se esbranquiçado. Então, nós somos roqueiros. Quando veio a OR, os músicos da black music, da música negra, já tinham desistido do rock, de certa forma. Poucos faziam rock, não é? Poucos casos notórios de fazer. Eles foram pro funk, seguiram a soul music. Quem quiser ouvir o nosso programa anterior, tá muito legal, sobre a soul music de 73, por exemplo, tal. Tem um outro de tempos atrás, chamado Quem Tem Medo da Música Negra, que eu gostei muito de fazer também, tal.
O programa passado deve estar muito bom mesmo, porque eu não tô nele. Não tinha eu para atrapalhar.
Que é isso.
Mas essa associação aí do Ed Van Halen com o Michael Jackson, né, essa música é muito curiosa nesse sentido também, é muito legal a gente ressaltar isso e dar essa informação que está na Wikipedia aqui para os nossos ouvintes, uma informação também que a gente não sabia, descobrimos aqui na pesquisa para esse episódio, e tem duas coisas que eu queria falar. Uma é que a origem disso, né, foi uma coisa muito curiosa, que o Ed Van Halen foi convidado e foi lá e gravou na surdina, não contou para os caras da banda. Quando os caras ficaram sabendo, foi quando a música já tinha sido lançada, ficaram putos com o Ed Van Halen dele ter ido lá gravar, né? Porque naquela época o Van Halen era uma coisa muito fechada, não tinha participações deles em nenhum de outro disco, não faziam parcerias e tal. E o Ed Van Halen foi lá e gravou com o Michael Jackson na surdina, e foi esse mega hit, foi uma coisa muito legal que podia acontecer, que ele até fez em segredo para não sofrer as represálias ali dentro da própria banda. Isso eu acho muito curioso. E também tem uma historinha engraçada quando eu fui pesquisar sobre os shows do show do Van Halen no Brasil, em 1983, né? Vejam só vocês, no ano que tudo aconteceu. Teve uma coisa muito curiosa, que quando o Van Halen estava indo, eu acho que estava indo para o Ibirapuera, né? Fizeram três shows aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Parece que o Ed Van Halen viu um cartaz preso, um lambi-lambi, assim, preso nas paredes, escrito Michael Jackson e tal. E ele não sabia ler português, nada. Claro, ele olhou e zoou com os caras da banda, né? Ele já tinha gravado, que o disco foi gravado em 82, saiu no finalzinho de 82 o Thriller, né? O Van Halen veio para o Brasil em janeiro de 83 e o Ed Van Halen viu o cartaz do Michael Jackson na rua e ficou zoando. Falou: olha, vai ter show do Michael Jackson aqui, eu vou lá dar uma canja, eu vou ligar para ele e vou lá dar uma canja. Eu não sabia que o Michael Jackson ia tocar aqui em São Paulo, junto com a mesma época que a gente, tal. Eu vou lá tocar Beat It com ele, né? E os caras tudo puto da banda e tal. E aí, quando foram averiguar, não era que o Michael Jackson ia tocar no Brasil, claro. O Michael Jackson só veio tocar no Brasil em 93, 10 anos depois. Mas era uma propaganda do Chic Show, que era um baile black que rolava no ginásio do Palmeiras, aqui em São Paulo, um baile gigantesco, né? Até trouxeram Jimmy Bohorn, James Brown e outros grandes nomes da música negra, e ia ter um especial Michael Jackson, né? Ia tocar ali o Thriller, que era o lançamento e tal, e o Ed Van Halen pensou que era um show do Michael Jackson aqui em São Paulo e tirou essa onda toda. Enfim, história.
Demais, demais isso. O Michael Jackson foi a Wendy O. Williams do Van Halen.
Oi, Ricardinho, explica essa história aí para os nossos ouvintes.
Que o Leme gravou o Leme do Motorhead gravou um single com a Wendy O. Williams e o Eddie Clarke ficou putaço, né? Ficou putaço e acabou saindo do. No caso, não ocorreu nesse momento a saída de ninguém do Van Halen, não ocorreu ainda, naquela ocasião, não ocorreu ainda a saída do David Lee Roth do Van Halen, né? Mas assim, teve briga, né? Por causa dessa participação dele no single do Michael Jackson, na música do álbum do Michael Jackson. E o Leme, no ano anterior, aliás, no ano anterior, na verdade o mesmo ano, né, da gravação, 82, o Leme gravou com a Wendy O. Williams um single, que aliás é bem interessante, né, tem uma versão de uma música country da Tammy Wynette, Stand By Your Man, mas a outra música é muito boa, que se chama Master Plan, muito boa, e acabou causando um estrago no Motorhead na época, então por isso que o Michael Jackson é a Wendy O. Williams do Van Halen.
E o Cadinho vai sempre dando um jeito de colocar o Motorhead, né? O Leme nos programas, né? A segunda inserção num programa de AOR que a gente é obrigado a ouvir a palavra Leme e obrigado a ouvir a palavra Motorhead.
Mas pelo menos não tiveram que ouvir nenhuma vez Rockwind, hein?
Ainda,
agora,
né?
Sim.
Ainda. Agora sim.
Agora ouvimos.
É, e depois caridade. Dessa confusão toda aí, né, Cadinho? Wendell Williams, Fester de Clark, depois dessa confusão toda aí, a gente foi lá salvar vocês ainda.
Né? Vocês não salvaram, o guitarrista de vocês salvar. Não é o ET, né, que é o Scott Gorham, porque o Scott Gorham parece um extraterrestre, não um ET naquele sentido do ET feio pra caramba, de um deus extraterrestre que vem aqui, agora eu vou apaziguar essa terra, agora eu vou mostrar pra vocês como é, porque o Scott Gorham não parece humano, né? Scott Gorham, do Thin Lizzy, um dos guitarristas do Thin Lizzy, ele não parece humano, ele parece um ser com aquele cabelo perfeito, assim, aquela cara, não sei, ele parece que foi esculpido.
Ele parece que saiu das Panteras, né?
E o outro é o Brian Robertson, que é a figura sui generis que foi salvar a gente, né?
Nosso menino.
Tem música OR no Motorhead?
No próprio disco Another Perfect Day, ali, com o guitarrista de vocês que foi salvar a gente, que é o Brian Robertson. Hein, meu? Aquela I Got Mine, que é. Ela vai do colégio até a vida adulta, né? Porque I Got Mine, ela parece que. A introdução parece bandinha de abertura de. Bandinha de festival de colégio. E depois tem um pouco de. É lógico, né? Como uma banda dessa, até onde uma banda dessa pode entrar no AOR, mas é assim, flerta com o AOR, não é que é AOR. Não é isso, Bentão?
É, então, aí a gente, uma coisa que a gente não falou, falamos da rádio, do formato rádio, nós não falamos da MTV nos anos 80, um grande, uma questão muito importante no AOR também, os vídeos, né, essas bandas tinham que fazer clipes, tinham que aparecer, dar as caras e tal, claro que o Motorhead não se enquadrou nunca nisso, né, mas eles tentaram também flertar um pouco com a MTV, tanto que na época do 1916 ali, vários clipes e tal, e tem a Love Me Forever, né? Quem diria Leme cantando uma balada chamada Love Me Forever, né? Um formato total aí, MTV, total a hora também. Né?
É, total a hora. A MTV, não só a MTV antes da MTV também já, mas a MTV veio consolidar isso, que os caras apareciam no clipe, nos clipes e tinham, cara, a influência da moda nos artistas e dos artistas na moda das ruas também. Então, o AOR, ele veio com muitos mullets e muitos blazers, né?
É, bicho. Porque,
por isso que quando a gente decidiu que, ou foi, quando foi sugerido esse tema, eu falei, pô, eu não tenho nem blazer pra gravar esse programa. De AOR.
É, e aí a questão, né? Como é que você vende esses caras aí no formato MTV, que tem que aparecer? Como é que você vai vender o Uriah Heep? Como é que você vai vender o Saxon, que virou AOR? Como é que você vai vender o Whitesnake? Os caras tudo de bigode.
Então, nisso.
Como é que você vai vender o Angel, o Yes, né, cara? Bota o Trevor Rame lá pra solar na cara. Bota o Chris Squire lá atrás, entendeu? Esquece, né?
Nisso.
Como é que você vai vender o Steve Howe, cara?
Nesse fator aí, o Perfect Strangers é a hora pra caramba, né? Né, Bentão? Nesse fator aí, o Perfect Strangers é a hora pra caramba. Porque conta quando você viu o clipe de Perfect Strangers na TV, meu.
Porra, cara, eu lá criança. Eu já contei essa história. Eu, criança, né? Queria ver o Dee Snider, queria ver o Black Lawless, né? Queria ver o David Roth, né?
Os malvados, né?
Os malvados, queria ver essa galera, né, meu, os bonitos, vamos chamar assim, entre aspas. De repente entrou o John Lord, né, cara, aquele bigodão, parecia meu pai. Falei, não, peraí, isso aí, pô, entrava o clipe da Perfect Strangers, né, eu achava pavoroso. Eu, criança, aquele Ramond, né, aquela coisa velha, né, bicho. Coisa, os caras tudo de bigode, tudo meio careca.
Sensacional, cara.
Eu falava, meu,
não, o Ryan Heap é pior.
Esse de purple aí, que merda.
O Ryan Heap é invendável, cara. Precisavam tocar com máscara, cara.
Aí chegou o John Calodner, né, Carlinhos? Chega pro Coverdale e fala, bicho, se livra desses caras e chama o John Sykes, pelo amor de Deus.
É verdade, cara. Nossa. Mas embora o John Sykes já tenha entrado na turnê do Slide It In. Ah, não, ele gravou uma versão do Slide It In, né? O John Sykes.
E apareceu nos clipes, que é o mais importante.
Sem dúvida. É, cara, a influência da MTV. Cara, imagem não é nada. Aliás, imagina, não é nada, imagem é tudo. A propaganda, aquela propaganda da Sprite, ele inverteu essa lógica. Porque, na verdade, sede não é nada, imagem é tudo.
Imagina o Graham Oliver. Imagina o Graham Oliver.
E pega a foto do encarte lá do Innocence Is No Excuse, né? Que é um grande disco a hora. Pega a foto deles lá na contracapa.
Steve Dawson, né?
Aquilo,
Steve Dawson. O Graham Oliver tá de viseira. O Graham Oliver usava boné nos discos anteriores e no clipe da
Broken Tá de viseira.
Tá de viseira.
É o Paul Quinn, Cadinho, é o Paul Quinn.
Paul Quinn, o Graham Oliver era o cabeludo, né? Era o cabeludo de bigode, né?
Todos são horríveis.
É, bonitos somos nós, né? Bonitos somos nós.
Não, nós também, mas nós não estamos tentando vender.
Bom, pessoal, vamos pro Cruza na Área, que também, olha, cara, às vezes a gente acerta mais, às vezes a gente acerta menos no Cruza na Área.
É, mas esse é um programa...
Esse aqui, o tema é bom pra caramba, hein? Esse tema do Cruza na Área, putz, bom pra caramba. Vamos lá, vai, vamos dar uma pausinha pra reabastecer a caneca de água e vamos pro Cruza na Área, tá?
Poeira Cast.
no Cruza na Área, temos um tema bem legal, como eu falei há pouco, cara. O tema é legal demais. Eu, pelo menos, gostei muito. Quais artistas encerraram a carreira, ou bandas, não é? Encerraram a carreira com o melhor ou um dos seus melhores trabalhos, um dos seus melhores discos. E a gente vai começar com as opiniões dos nossos apoiadores. E para ser apoiador do PoeiraCast, uma das recompensas de ser apoiador do PoeiraCast, uma das possíveis recompensas que você pode escolher, de acordo com o valor com o qual você apoia o nosso programa, você entra lá no catarse.me/PoeiraCast ou então segue o link a partir das nossas postagens, né? Tanto no site da Poeirazine, lá no, na página do PoeiraCast, como também nas nossas postagens no Facebook. E você escolhe os valores com os quais, as opções de valores com as quais você pretende apoiar o PoeiraCast. Escolhe também a recompensa, claro, cada uma relacionada a um valor. E são esses apoios, são esses apoiadores que têm mantido o PoeiraCast no ar. E a gente está precisando dar uma melhorada na situação atual, né, Bentão? Hashtag desespero.
É, Cadinho, a gente já alertou no programa anterior e nada aconteceu, né? Galera, temos que chegar pelo menos numa meta mínima. A gente tem uma meta mínima lá na nossa campanha de financiamento recorrente que tem que ser atingida para o programa continuar no ar pelo menos uma vez por mês, que é o que a gente vem fazendo. E essa meta não está sendo mais alcançada, né? Ela vinha sendo alcançada durante o ano passado e tal. Esse ano ela não tá batendo, a gente não tá chegando nessa meta, então o PoeiraCast corre perigo de vida. A gente tá insistindo um pouco, a gente continua aqui nessa insistência e mais um mês aqui que a gente tá lançando o episódio sem fechar a nossa meta mínima. Então a gente queria, pra quem nunca considerou, né, quem ouve o PoeiraCast, quem gosta da gente, já pegou várias dicas, já aprendeu alguma coisa aqui conosco, quem puder, considere aí ser um assinante, ser um apoiador recorrente do nosso projeto que já vai para 14 anos de estrada, um dos podcasts mais longevos de música do Brasil.
É, e o PoeiraCast demanda trabalho, você tem aí a mega expertise do Bento Araújo, também as nossas ponderações e o trabalho que dá para editar, para pesquisar para cada um dos episódios que a gente grava, para fazer a lição de casa e tal. Claro que é um trabalho que a gente gosta de fazer, mas não deixa de ser um trabalho.
E para ter um espaço para armazenar 500 programas quase no ar, né?
Isso também. Isso, importantíssimo, claro.
Gente, a gente pode ameaçar, se o ouvinte não ajudar a gente põe nosso cara no ar, começa a gravar vídeo aí, tá
ferrado. É. Se vocês não apoiarem o PoeiraCast, vai ser pior, porque a gente vai gravar, vai lançar em vídeo, vocês vão ter que ficar olhando pra gente.
Aí vai ser tipo ver o Léa Hip na MTV em 82.
Aí a OP, Adult Oriented Podcast. Bom, pessoal, vamos com o áudio do primeiro. Aliás, o apoiador que vai... Ah, não é ele. Quem sugeriu o tema mesmo, Bentão?
Bom, quem sugeriu o tema, Cadinho, foi o nosso ouvinte, o Matheus Silva, pelo Facebook. O Matheus mandou uma mensagem muito legal lá falando: e aí, vocês já fizeram algum programa sobre a OR? Sobre como as bandas aí pesadas, né, falaram... flertaram com esse gênero e tal. Foi o Matheus Silva quem sugeriu esse programa.
Não o Cruza, né? Ele sugeriu o tema do programa e o Cruza quem sugeriu foi o nosso apoiador Rodrigo Werneck.
Exato.
Isso. Vamos lá, vamos com o áudio do nosso primeiro apoiador de hoje aqui, que é o Luiz Paulo Júnior.
Olá, família Poeira. Tudo bem com vocês? E o tema de hoje é melhores trabalhos de encerramento. E eu não posso deixar de escolher um álbum que eu ando ouvindo bastante ultimamente, desde o final do ano passado. Está entre o... tá para mim no top 5 desse artista. Um disco belíssimo, que é Black Star, David Bowie. Primeiro, não é um álbum, né? É um testamento, uma carta de despedida, uma reflexão sobre a morte. É um disco pesado, um disco sombrio, um disco sufocante, um disco que mistura jazz, art rock e que encerra com chave de ouro a trajetória desse mestre. Os clipes, né, que foram lançados na época do disco, Lazarus e principalmente a do Black Star é fenomenal. Black Star mostra o nosso Major Tom voltando para casa. E esse talvez seja um dos maiores legados que um artista consegue deixar na sua obra final. Ao Bowie, onde é que você esteja, um brinde. E a vocês, até o nosso próximo programa em contagem regressiva, né, para um dos 500. Um forte abraço a todo mundo.
Black Star do Bowie, que, cara, ele se encaixa, ele não só se encaixa perfeitamente por ser um grande álbum na despedida de um artista, como ele é um testamento mesmo, como o próprio Luiz mencionou, né? Ele é feito para ser o testamento, porque o Bowie já sabia o que vinha por aí.
Acho Bowie um morreu, disco extraordinário.
Morreu logo depois do lançamento do disco.
Morreu logo depois, é extraordinário esse disco, muito bonito.
O disco e a situação, o contexto todo em que ele foi lançado. É tudo
saída de cena, né?
Do Bowie, saída de cena, né?
Saída de cena foi... Uma... Acho que não tem nada igual.
É, acho que... Eu não sei se tem um outro caso na história de um artista fazer da sua saída de cena da vida uma obra de arte. Tem, por exemplo, no caso do Gong, do Dave Allen, que escreveu uma carta de despedida linda, que foi realmente muito tocante e tal. Mas aí, beleza, é um texto. O Bowie, ele fez uma obra de arte de despedida. Isso é uma coisa sem paralelo, pelo menos que eu saiba.
É, impressionante mesmo.
Bom, agora vamos ao áudio do Rafael Nunes Campos, também outro apoiador que está sempre com a gente, um brotheraço que o PoeiraCast nos deu, né? Que a Poeirazine nos deu, e o PoeiraCast inclusive. Mas vamos lá com o áudio do nosso Rafael Nunes Campos.
Olá, meus amigos do PoeiraCast. E a pergunta da vez é: qual artista terminou o seu ciclo, a sua obra, com o seu melhor disco ou um dos seus melhores discos? Eu gosto de responder de maneira muito espontânea e o primeiro nome que me vem à mente seria o do camaleão do rock, David Bowie. David Bowie completou a sua obra com o disco Black Star, que eu acredito que tenha sido lançado alguns dias antes da sua morte, em 2016. E ouvindo esse disco, a sensação de finitude, de que um ciclo se encerra, é palpável. É um disco extremamente emocional, belo, profundo, denso. Assim como o anterior, The Next Day, imagino que ele já soubesse estar doente. E essa sensação de um ciclo se completando, ela permeia todo o trabalho do Bowie. Essa é a minha dica. Lembro, rapidamente vou citar também Leonard Cohen com Thanks for the Dance, seu último disco, que também tem essa sensação de densidade emocional, de essa perspectiva da finitude da vida, que é perceptível na audição desse disco. E por último, Adiós Amigos, dos Ramones, banda que eu amo, que quando avisou que ia acabar, a gente sabia que o Joe estava doente quando esse disco foi lançado, mas não imaginávamos que ele iria falecer pouco tempo depois. Mas eu lembro de escutar esse disco com o coração na mão, sabendo que seria o último disco dos meus heróis Ramones. Então é isso, um abraço a todos, David Bowie, Leonard Cohen e Ramones. São as minhas três indicações. Um abraço.
Achou aí o... Ele achou o caso do Leonard Cohen, que não é um paralelo, não tem um paralelo com o do Bowie, mas também é uma história bem interessante, né? E lembrando que no caso do disco Black Star, um testamento dentro do testamento, né? Uma carta de despedida dentro da carta de despedida, é o clipe da música Lazarus.
É, todo mundo falava que ali já tinha bastante sinais, né, de despedida.
E agora, o nosso apoiador que sugeriu esse tema do Cruza na Área, Rodrigo Werneck. Nosso brother Rodrigo Werneck, que recentemente nos encontramos para uma belíssima pizza aqui em São Paulo. Carioca Rodrigo Werneck.
Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo Werneck falando aqui. E mais uma vez temos aí uma participação, um cruza na área sobre para citarmos, né, escolhermos quais os artistas que nós consideramos que encerraram a carreira com o melhor disco da carreira ou com um dos melhores discos da carreira. Então vamos lá, tenho aqui algumas sugestões, algumas opiniões minhas, né? Eu acho que o último disco do David Bowie, ele teve obviamente várias fases fenomenais e teve vários discos aí fantásticos, mas eu acho que o Black Star foi um fechamento aí com chave de ouro, um disco meio sombrio, por motivos até meio óbvios, né? Ele já estava doente e veio a falecer, sei lá, poucos dias, dois dias depois do lançamento do disco, mas eu acho um disco fenomenal. O King Crimson, que lançou o último disco de estúdio há 20 anos atrás, se não me engano, em 2003, The Power to Believe, mas eu acho um disco fantástico. Não vou dizer também que seja, obviamente que eles têm, que o King Crimson tem discos melhores, tá? Mas eu acho que esse disco surpreendeu bastante na época e foi um disco para fechar também com chave de ouro. Eu não estou considerando aqui os discos que o King Crimson lançou depois disso, porque foram um monte de discos ao vivo, que são bacanas e tudo mais, mas não lançou mais nenhum disco de inéditas depois desse. Então esse foi um dos critérios que eu adotei. Não estou considerando discos ao vivo, e eu estou considerando o último disco mesmo. Quando a banda acabou e depois retornou, para mim já é um critério diferente. Estou considerando o último disco antes da banda acabar de vez, tá? Ou pelo menos da banda não lançar mais nenhum disco de estúdio. Por fim, duas escolhas meio óbvias, eu diria, né? O terceiro da Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland, e o último dos Beatles, né? Que alguns vão dizer que é o Let It Be, talvez seja o mais correto, alguns vão dizer que é o Abbey Road, é meio polêmica essa questão, mas independente de qual seja, eu acho que é um disco que tem que ser citado. Então tá aí, quatro escolhas minhas. Grande abraço a todos.
É isso, rapá. Bom, bem interessante também, claro, né?
Muito legal esse áudio do Rodrigo. Inclusive, o King Crimson, eu fiquei pensando aqui, ele usou esse critério, né? Mas eu fiquei pensando no final de cada fase ali, né? Se a gente pegar o Red como encerramento, primeiro encerramento da banda, obra-prima, né? Que já pensou, você sai de cena e deixa o Red, né? E depois o Trio of Perfect Pair, que eu gosto bastante também, também encerrou uma outra fase, e aí veio períodos de não existência, né? Do King Crimson. E aí a banda volta, mas o Rodrigo escolheu muito bem, porque ele falou que foi o último mesmo, Power to Believe, né? Não considerando os ao vivo e tal, mas é o último de estúdio ali que a banda lança e tal, e é um critério interessante também, mas é uma banda, eu ousaria dizer que eles são exímios encerradores de carreira com grandes discos, né? Tem três, pelo menos.
Pioneiros no encerramento de carreira
com grandes álbuns.
Chamo o Grand Funk, que é o pioneiro das voltas com orquestra, né, Bentão? Esse é um caso clássico também da filosofia de Bento Araújo. Aproveitando, eu queria perguntar uma coisa. Bandas como, por exemplo, Lynyrd Skynyrd, que encerraram a carreira, depois, lógico, Lynyrd Skynyrd foi o acidente que encerrou a carreira deles, né? E depois eles voltaram. Deep Purple encerrou a carreira e depois voltou. Esses casos, vocês acham que contam como grandes álbuns de despedida? Que foi uma despedida temporária, mas eles não sabiam que eles iam voltar, então eles estavam encerrando a banda.
Sim, a banda realmente acabou, né, na época.
Street Survivors. Então discos grandes, discos como Street Survivors
Come Taste the Band.
E Come Taste the Band. Então, podem ser cotados nesse caso? Eu acho que pode. Sim, porque a banda não estava dando um tempo, ela não sabia que ela ia voltar.
A banda encerrou mesmo a atividade, né? Eu acho que vale sim.
Tá, legal, interessante. Então agora vamos pro áudio do nosso Hélio. Não tem nada a ver com isso que eu falei, o áudio do Hélio. Nem ouvi, inclusive. Vamos à participação do nosso Hélio Yazbek. Pimba!
Olá, meus queridos amigos do PoeiraCast. Como estão? Grato pelo convite. Puxa, eu sou um cara de primeiros álbuns, eu confesso. Eu gosto de registros mais crus, sem muita influência de gravadora, demanda, sem muita pressão para ser melhor que o anterior e coisas assim. Normalmente eu não chego muito bem nos últimos discos do pessoal, não. Mas sabe que até por conta desse gosto, foi fácil responder quem lançou um baita disco como último. O cara que encerrou a carreira com chave de ouro absoluta para mim foi o Nick Drake. O Pink Moon é um disco incrível, e ele é um disco incrível exatamente porque, se você for dar uma olhada, ele é o disco mais cru do cara. O Nick, ele estava cansado daquele trabalho todo dos dois primeiros discos, que foram super bem trabalhados, e entrou em estúdio meio sozinho, gravou tudo sozinho, do jeito dele. Ele era um cara esquisito ali, para dizer o mínimo, né? E conseguiu gravar um disco cru, que ele sempre quis. Esse é o grande disco, Pink Moon, Nick Drake. Mas olha, como estamos falando em despedidas aqui, rapidinho eu queria fazer três destaques. Primeiro, acho que merece uma menção honrosa o Back to Black, da menina Amy Winehouse. É o segundo e último disco dela, é um discaço, tem referência pra caramba, ela cantava muito. Love's a Losing Game, Tears Dry on Their Own são incríveis. Segundo, porra, um disco que era pra ter sido o último, não foi e acabou sendo o melhor do cara. Frampton Comes Alive, discaço. E por último, já que é pedida, tem um disco de um trio americano chamado Dead Moon, um trio de garagem psicodélica. Eles gravaram um ao vivo em 94 num bar que eles estavam fechando, que eles tocavam muito. Não é a despedida da banda, mas é a despedida do bar. Ele se chama What a Way to See the Old Girl Go e é um ao vivo maravilhoso de uma bandaça que merece ser conhecida. Tem Running Out of Time lá, que é um musicão. É isso, queridos. Grande abraço, cuidem-se.
Legal. O Hélio criou uma categoria dentro da categoria. Disco de despedida de bar. Filmo, Allman Brothers and the Fillmorist é um disco de despedida de bar também. Grande. Sensacional, cara. Na verdade, o Fillmorist, acho que o Fillmorist não foi gravado na despedida do Fillmorist. Assim, que naquele naquela coletânea do ao vivo, The Fillmore Concerts, que tem o Fillmorist ampliado, tem performances que são do show de despedida do Fillmorist, que eles ficaram tocando até de manhã. Não é o show que está no Allman Brothers at the Fillmorist. Mas vamos seguindo o jogo. Agora o áudio da nossa querida amiga Tatiana Oliveira.
Olá, meus amigos do PoeiraCast. Espero que estejam todos bem. Nossa pergunta foi bem específica, né? Melhores últimos álbuns de bandas. Eu não tive tempo de pesquisar como eu gostaria, mas teve quatro que me vieram à mente. Primeiro é o Black Star, do Bowie. Eu teria dificuldade de fazer um top 5, nunca tentei. Mas num top 10 ele certamente entraria. Não só por ser a despedida do Bowie, mas a genialidade desse álbum. A começar que ele não foi feito só para ser ouvido, ele foi feito para ser sentido. E outra coisa que eu percebi, em cada música, elementos de cada fase do Bowie. Então, é gênio, apenas gênio. E o próximo é o A Different Kind of Truth, do Van Halen. Foi o último álbum de estúdio, né? E eu gosto demais, demais, demais dele. Eu acho um álbum fantástico. Sobretudo pela presença do Dave Lee Roth. Eu acho que ele é a cara do Van Halen. Gosto muito do Sammy, mas no Montrose. E eu acho que tá entre os melhores, sim. Principalmente pela fase do Sammy. Outro álbum é o LA Woman, do Doors. Nem é o meu favorito, mas tem músicas que eu gosto demais. Tem Riders of the Storm, tem Love Her Madly, tem a faixa título LA Woman, que é uma das que eu mais amo do Doors mesmo. E essa vai na trapaça, porque depois eu lembrei que eles lançaram mais dois álbuns depois da morte do Jim. Mas aí é mais um motivo pro LA Woman tá entre um dos melhores últimos álbuns, entendam como quiserem. E para terminar, vamos pro lado metaleiro, que é o último álbum da The Devil's Blood, uma banda holandesa, lançou apenas 3 álbuns. O último, que é um nome um pouco grande demais para eu falar, Tabula Rasa or Death and the Seven Pillars. lançado em 2013. De todas, acho que essa foi a única que anunciou de fato a separação. E o que que acontece? O The Devil's Blood é como se uma banda de black metal resolvesse fazer hard rock, fazer AOR, e como no caso desse último álbum, fazer prog. Eles têm uma influência, esse álbum principalmente, tem uma influência muito forte de Rush, de Jethro Tull. Enfim, não digo que é o melhor ou um dos melhores, porque todos os álbuns são fantásticos. Então fica aí a minha sugestão. Se você é fã de Coven ou de Lucifer, recomendo fortemente ouvir The Devil's Blood. Pra terminar, não sei se vai dar tempo, eu quero convidar você, ouvinte do PoeiraCast, a se tornar um colaborador e ajudar a manter viva a imprensa musical responsável neste país. É isso, galera. Até a próxima.
Muito obrigado, Tatiana. Obrigado pelo seu apelo também junto aos nossos ouvintes, e todos são potenciais apoiadores do PoeiraCast. Então a gente agradece muito, porque talvez com essa outro approach, né? Uma outra maneira de se comunicar, capte a sensibilidade de determinados outros ouvintes e outras ouvintes também para serem apoiadores e apoiadoras. Que legal, Tomara.
Muito legal. Obrigado mesmo, Tatiana, né, pela ajuda. E você, isso é muito legal. Eu tive um insight até de convocar nossos já apoiadores, né, esse pessoal que já participa do nosso financiamento recorrente. Aquela coisa do traga um amigo, né? Isso seria uma coisa legal mesmo. Vocês que já apostam, já ajudam, já apoiam a gente há tanto tempo, também é uma... Seria uma ajuda incrível se vocês puderem dar um toque para um amigo, para uma amiga. Falar, olha, existe esse podcast, você conhece, tal, que tal ajudar? Isso é muito bacana, vai ser muito bacana para a gente. Se cada um trouxer um amigo, a gente já dobra a nossa meta aí praticamente, né, Cadinho? Já chega na outra meta, que aí é PoeiraCast quinzenal.
Aí o PoeiraCast, aí o pessoal é tudo amigo da gente, né? E falando também sobre o conteúdo do áudio da Tatiana, legal que ela foi também pro veio satânico, né, do rock. Gostei muito das escolhas.
Sem contar a intimidade dos nossos apoiadores, né? A Tatiana falou Jim, se relacionando ao Jim Morrison, e o Hélio falou Nick, se relacionando ao Nick Drake. Pois é uma intimidade, assim, a gente são nossos amigos, né?
Posso falar aqui, Bentão, que a gente tem um amigo que se refere, que conhece de fato pessoalmente os caras do Black Crowes, e ele se refere ao Chris Robinson como o Chris. E daí que surgiu o jeito que o Bento tá falando, que a gente fala sempre que a gente vê alguém se referindo aos artistas desse jeito, né?
Eu posso falar dois álbuns que ninguém citou e que eu acho espetaculares, assim. Nos dois casos são os melhores dos artistas em questão. Num dos casos junto com outro, mas também vale.
Vai falar o que eu ia falar.
Tá misturando o objetivo com o subjetivo, hein?
Né? Eu sou sempre subjetivo.
Nossos colegas de redes sociais sempre criando bordões para nós.
Porque não dá para deixar de mencionar o quinto álbum do Police, que é o Synchronicity. Esse disco é extraordinário, eu acho maravilhoso. Como eram, aliás, os dois anteriores, Veniata Mondata e o Ghost in the Machine. Acho três discos, assim, cinco estrelas, com os quais o Police encerrou a carreira. E o outro, tudo bem, está cancelado por parte da esquerda, mas é um discaço, que é o Strange Ways Here We Come, dos Smiths. É espetacular esse disco, é muito, muito, muito bonito. E eu acho que eu não consigo cancelar o Morrissey, por mais nojento que ele seja. Eu não consigo deixar de ouvir esse disco, deixar de ouvir com prazer Smith e algumas coisas até da carreira solo dele. Eu acho o cara realmente muito bom mesmo. E no caso do Strange Ways Here We Come, eu sempre achei o melhor disco do Smith. E é o disco que depois disso eles se separaram, né? Então eu ficava, caramba, os caras lançaram um baita disco e depois se separam. Acho realmente incrível. É isso.
Bom,
falei o que você ia falar, Bento.
Não falou o seu, Bento?
Posso falar
o
meu?
Vou falar sim. Posso falar, Cadinho?
Vai.
Eu fiz uma lista gigante aqui, né? Vários do que vocês, os nossos ouvintes comentaram aí. Eu concordo, né? O Electric Ladyland, né? Que o Werneck falou. Até o Abbey Road, que é polêmico. Mas também foi o último disco que eles gravaram juntos, né? E tudo bem que o Led Zeppelin saiu depois, mas aí tem vários, né, que eu lembrei aqui, o In Through the Door do Led Zeppelin, eu acho fantástico como último disco, eu acho incrível.
Adoro.
I'm Gonna Crawl,
encerra. Eu também, Bentão.
Acho maravilhoso. Eu lembrei também do Som Nosso de Cada Dia, o disco preto, né? O Som Nosso Sábado e Domingo, que foi o último ali dos anos 70, eu amo esse disco, o Matança do Porco do Som Imaginário, né? O próprio Red do King Crimson, nesse critério nosso aqui, ele entra, o Street Survivors, que o Cardinho falou, né? E como tem The Band, que eu amo, do Deep Purple, o Good Singing, Good Playing, do Grand Funk, que é um dos meus favoritos, eu adoro esse disco. Né? E um que, putz, esse aqui é difícil de lembrar, porque a banda acabou na época e é uma obra-prima, talvez o melhor disco da banda, que é o Palm Hearts do Van der Graaf Generator. Né? E esse,
ah, é o
mim, se eu for escolher um, eu escolho esse. Tá. É o disco
que
de Vital,
o Vital, que é o Vital, né? Que não é do Survivor, não é o Vital Signs. A gente sempre fala Vital, que é o ao vivo, que é um disco de despedida, só que ao vivo, né? É o último disco de estúdio, o Palm Hearts, né, Bentão?
É porque o Paul Hortz, a banda acaba e volta no God Bluff, em 75, né? Que a gente é que nem o Red do King Crimson, né? A banda acaba, mas depois volta. É que nem o Come Taste the Band.
Não tinha levado isso em conta, tem razão. E aí, tem mais?
Acabou? Tem, mas chega.
Não, pensei que você ia até falar mais, tá bom. Eu ia citar o In Through the Outdoor, que não é assim, vai, melhores discos do Led. Pelo fato de ele ser muito injustiçado, eu também citaria, mas você já citou, excelente. Agora, o meu álbum, eu relacionei só um, né? E é de um cantor que eu realmente gosto muito, que começou a gravar em 57, lançar compactos em 57. O primeiro álbum dele saiu em 1960. Tô falando do Charlie Rich. Até 63 ele gravava pela Philips International, que é um selo, um braço da Sun Records, do Sam Phillips. E nos anos 60 gravou vários discos. Nos anos 50 ele gravava rock and roll, um pouco de country e influências de jazz, porque ele era um pianista de jazz e um cantor com uma voz fenomenal também, uma voz muito, sabe, uma voz com uma compressão inteira, compressão assim em termos de técnica, né, compressão, mas bem interessante. O apelido dele era Silver Fox, da Silver Fox, por causa do, primeiro ele tinha uma mecha prateada no cabelo, né, parecida com a do Brian Gregory dos Cramps, mas enfim, ele tinha uma mecha prateada no cabelo quando era jovem e depois ficou com o cabelo inteiro branco, ganhando o apelido de The Silver Fox. Foi um cantor de country de um relativo sucesso nos anos 60 e de um grande sucesso nos anos 70, inclusive com o hit número 1 dele, né, nas paradas country americanas, Behind Closed Doors, que é uma música bem conhecida no country pop americano. E ele tem uma história bem curiosa, uma história bem interessante, que renderia um bom filme, sem dúvida. Não seria um blockbuster, né? Não seria um grande sucesso de bilheteria, mas seria um filme bem interessante, a dramatização aí para o cinema da vida e obra do Charlie Rich, porque ele teve uma vida muito interessante e ele lançou vários discos nos anos 70, até 80, aliás, até 1980, ele lançou vários discos pela Liberty, pela United Artists, Epic, pela Elektra, que foi o último em 80, e aí depois desse ele retomou a carreira dele em 82 e lançou o lindíssimo álbum Pictures and Paintings, que tem um pouco de country music, um pouco de blues, um pouco de jazz e até um pouquinho de rock and roll. Tem elementos de várias fases da carreira dele, mas sempre pendendo um pouco mais pro country e pro blues. Pianista sensacional, um cantor também com uma voz muito, muito emocional, muito interessante, muito legal, um pouquinho de negritude na voz, assim, para dar aquele tempero, e gravou esse disco depois de um hiato de 12 anos, né? Em 92 ele interrompeu o hiato, né, que a imprensa musical gosta muito de falar, de 12 anos, gravando esse disco em 92, e faleceu em 1995, nosso querido Charlie Rich. Então esse é o meu premiado desse tema.
Passar régua?
Vamos passar a régua, né? Só lembrando ainda mais uma vez que, meu, hashtag desespero, hashtag somos todos PoeiraCast. Entra nos links aí que a gente tem nas nossas postagens, né? Não precisa nem ficar digitando lá na barra do navegador. Entra nos links aí que tem no Facebook, no site da PoeiraZine, nas páginas do PoeiraCast. E vamos lá, vamos no Catarse, no nosso financiamento coletivo, financiamento recorrente, para manter o PoeiraCast no ar, pessoal. Vamos lá. É isso, a gente vai ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Não é, pessoal?
É isso, Cadinho. Um abraço a todos. Valeu. A hora na cabeça,
hein? É isso aí. Abraço a todos. Valeu.
Tchau.
PoeiraCast.